Olá, viva, boa tarde, seja então muito bem-vindo ao debate incontornável sobre a política que se faz em Braga, desde há 17 temporadas que estamos aqui na antena de RUM, aos sábados, sempre no horário após o meio-dia e também com reposição à segunda-feira depois das notícias das 8 da noite. Para além disso, se preferir, pode ouvir-nos a qualquer momento em podcast no site da RUM. Hoje contamos no painel com o comentador residente João Granja e também com o convidado António Lima, por isso mesmo, por serem dois elementos, vamos alterar ligeiramente o alinhamento da emissão do programa, avançando já para o tema central e deixando para a segunda metade, ou para a segunda parte, pode não ser necessariamente a segunda metade do programa, os temas surpresa dos dois elementos do painel. Quanto ao tema central, esta semana haveria muitos assuntos naturalmente para se falar, mas há um que tem muita importância com a vida dos bracarenses e não só dos bracarenses, como já vai perceber, caro ouvinte, tem a ver com a situação do Hospital de Braga, porque conforme foi notícia, aliás, nacional, nos vários órgãos de comunicação nacionais, a administração do Hospital de Braga anunciou que a partir do dia 1 de novembro vai reduzir substancialmente, em mais de um terço, o número de camas disponíveis nos cuidados intensivos. Atualmente são 32 e passarão apenas para 20. Uma situação que, obviamente, causa alguma preocupação e, eventualmente, até algum alarme, porque estamos a falar, como é evidente, de uma unidade onde, às vezes, a separação entre a vida e a morte é muito ténue. Os cuidados intensivos são importantes para quem chega em situação crítica, mas também, conforme alertou a Associação de Administradores Hospitalares, a Associação Nacional, alertou também que muitas cirurgias podem não ser efetuadas por causa, precisamente, dessa redução da capacidade nos cuidados intensivos. É certo que esta semana houve algumas reuniões dos sindicatos dos médicos, designadamente do Sindicato Independente dos Médicos e também da FNAM, da Federação Nacional dos Médicos, com o Ministério da Saúde, mas para já não há consenso. Haverá nova reunião negocial na próxima sexta-feira, no dia 27, já em cima do limite, penso eu, possível para eventualmente reverter a situação. Caso não seja revertida, a partir do dia 1 de novembro, então, o Hospital de Braga tornar-se-á no primeiro a fazer esta redução drástica, diria, no serviço de cuidados intensivos. Naturalmente que esta questão motivou algumas reações, designadamente do Presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, mostrou-se profundamente apreensivo com este cenário, que classificou de muito grave e admitiu mesmo ressuscitar o Conselho para o Desenvolvimento Sustentável do Hospital de Braga, que foi um organismo que existiu durante os 10 anos da parceria público-privada. Já agora, quanto aos problemas do hospital, também é sabido, já aconteceu até em anos anteriores, que a urgência de ginecologia e obstetrícia já teve recentemente também de encerrar, ainda que neste caso temporariamente, durante um fim de semana. Mas, por isso mesmo, vamos tentar avaliar a situação atual do Hospital de Braga, quem é que será responsável por esta situação, se de facto o fim da parceria pública-privada acabou por ser negativo, ou se esta situação não tem nada a ver com isso, se concordam com as posições assumidas por Ricardo Rio e se acham que se justificaria uma posição conjunta dos municípios, dos partidos, da sociedade civil, dos dois distritos que são referência para este Hospital de Braga, que no total acaba por abranger cerca de 1 milhão de pessoas. Vamos então começar. Saúdo naturalmente tanto o João Granja como o António Lima. Começo pelo António. Bem-vindo, António. Esta situação, certamente, que preocupa toda a gente, não penso que não haverá ninguém que seja alheio, que não fique preocupado. Como é que acredita que se poderá resolver, se é que acha que há solução?
Boa tarde. Começo por saudar os membros do painel aqui presentes, o Alexandre e o João Granja, e saúdo também os ouvintes da Rádio Universitária do Minho. É assim, esta questão, claro que nos afeta aqui diretamente em Braga e na área que o Hospital de Braga, digamos assim, apoia de vários concelhos aqui à volta e ultrapassa 1 milhão de utentes, ou seja, vai a caminho, salvo erro, de 1 milhão e 300 mil, ou perto disso.
Há pelo menos 24 concelhos que reportam a este hospital, que são os 14 do Distrito de Braga, mais os 10 de Viana do Castelo, não é?
Sim, Braga, Distrito de Braga e Alto Minho. E claro que temos que ficar preocupados, porque isto são sinais de alarme. Por outro lado, Isto é um problema nacional, ou seja, é um problema nacional, é um problema de política nacional. Enfim, as lágrimas do presidente Ricardo Rio, enfim, a mim não me impressionam, não é? Porque eram de gáudio quando foi constituída a parceria público-privada, foram de tristeza quando acabou a parceria público-privada. E provavelmente agora, não sei se também serão de gáudio, porque nós sabemos que na gênese de tudo isto está de facto um ataque organizado ao Serviço Nacional de Saúde. Um ataque a todos os níveis, ou seja, porque o Serviço Nacional de Saúde já tinha problemas de instalações e de pessoal há muito tempo, detectadas há muito tempo, não só neste governo, mas em todos os governos anteriores. Portanto, governos quer do PSD, quer do PS, e a verdade é que nada foi feito. Mas nada foi feito a vários níveis. Desde logo ao nível da formação dos médicos, depois ao nível das condições dos médicos para continuarem no Serviço Nacional de Saúde e nas admissões de novos médicos para o Serviço Nacional de Saúde. A verdade é que nada disso foi feito em condições de o sistema funcionar com a normalidade que se exige, não é? Porque já, como aqui foi dito, é evidente que a saúde é uma daquelas coisas que preocupa toda a gente, não é? E também é por isso que toda a gente quer investir na saúde, porque sabem que o dinheiro é garantido, o retorno é garantido, não é? Porque se fosse uma coisa que não tivesse retorno garantido, ninguém queria investir na saúde. E aqui, neste caso em concreto, dos médicos, é assim... Se o problema era grave, com os médicos a fazer 200 e tal e 300 e 400 horas extraordinárias, e que agora se recusam a fazer mais de 150 e a diminuírem o horário de trabalho para as 35 horas, é evidente que o problema, os administradores hospitalares, para fazer as escalas, devem ter problemas, não é? Porque não têm equipas, digamos, com o número de elementos suficientes para poderem organizar escalas de maneira a que todos tenham as merecidas folgas. Portanto, este problema tem de facto de ser resolvido. Não vai ser resolvido pelas autarquias, é um problema de âmbito nacional. E tem de ser resolvido em diálogo com os médicos e com os sindicatos dos médicos.
O António acredita que até o dia 1 de novembro ainda poderá ser revertida esta situação, e de forma que o Hospital de Braga não tenha de avançar para essa situação?
É sim, é evidente que quem pode resolver isto é o governo. Ou seja, não são os sindicatos que vão resolver isto. Nem é a Ordem dos Médicos. Que, aliás, a Ordem dos Médicos, nos últimos anos, não digo que seja este bastonário, enfim, está a ensaiar ainda, mas já vem de trás. Havia uma certa confusão entre o bastonário que quis substituir os sindicatos, muitas vezes. Até acho mal que os sindicatos não tenham denunciado essa situação, porque de facto bastonário é bastonário. Dirigente sindical é dirigente sindical. Como costuma dizer o povo, cada macaco no seu galho. A verdade é que o bastonário quis fazer, digamos, mostrar trabalho político usando e abusando, não é, da sua posição de bastonário dos médicos, que é um setor, enfim, altamente sensível, não é? Porque é evidente que depois chegamos a estas circunstâncias em que as posições se extremam e é evidente que arranjar o consenso é muito mais difícil, não é?
Nós já vamos ouvir o João Granja, mas eu gostava, só porque o António Lima há pouco disse que as lágrimas de Ricardo Rio não o impressionam, mas não concorda com esta possibilidade que ele admitiu de reativar o Conselho para o Desenvolvimento Sustentável do Hospital de Braga. Acha que poderá ter alguma utilidade?
Se esse Conselho pode ajudar o Hospital de Braga a funcionar melhor, não tenho nada contra, não é? Desde que não seja, digamos assim, para servir de entrave ao funcionamento do Hospital de Braga como, digamos, uma estrutura importante do Serviço Nacional de Saúde, eu não tenho nada contra. Agora, é evidente que, como foi referido, as camas que vão ser suprimidas, entre aspas, vão ficar suspensas até haver, digamos assim, condições para elas funcionarem, não é? Reduz de 32
para 20.
Pronto, sendo certo que, mesmo assim, embora isso não nos possa alegrar, não é? Mas ainda fica com mais camas do que tinha em 2019. Portanto, em 2019 tinha menos camas do que as que ficam a funcionar agora com, digamos, a suspensão dessas 12. Mas isso não tem que nos alegrar. Embora o facto de haver menos camas, o que referem é que essas camas, ou seja, ninguém fica sem cama porque elas não estavam a ser utilizadas. São camas que podem vir a ser utilizadas e, portanto, que têm que estar operacionais, não é?
Ok, já voltaremos a ouvir o António Lima sobre esta questão. João Granja, bem-vindo também. Como é que vê esta situação? Diria que é daqueles casos em que toda a gente fica, de facto, apreensivo, como disse o Presidente da Câmara, mas como é que se poderá resolver?
Em primeiro lugar, Alexandre, deixa-me cumprimentar o António Lima, meu colega de debate, também a ti e aos nossos ouvintes, uma saudação. E ao Jorge, que não está hoje aqui connosco, mas vamos mandar-lhe de cá também um abraço, até ao próximo programa. Para dizer que este tema é, de facto, um tema muito importante, porque tem a ver com mais de 1 milhão de cidadãos que residem aqui à volta. O nosso hospital em Braga é um hospital central, é um hospital de referência, altamente diferenciado, é aquilo que as pessoas, que os técnicos vão chamar um hospital de fim de linha em muitas especialidades, e aquilo que se tem vindo a passar no hospital é extremamente grave. E eu diria que se há uma componente que tem a ver com a realidade nacional e tem a ver com a crise do SNS e com a dificuldade do Partido Socialista em gerir este dossiê, curiosamente, aqueles que normalmente se dizem os maiores defensores do SNS são aqueles que o têm colocado em piores lençóis, mas eu diria que, para além desta questão, desta componente nacional do problema, há aqui dois aspectos que eu queria referenciar e que têm a ver com aquilo que foi a nossa experiência recente, porque eu diria que os bracarenses estão a sentir mais as dificuldades e os problemas com que estamos a ser confrontados, não apenas pela gravidade das carências, mas porque num passado recente nós tivemos uma realidade diferente, que foi a parceria público-privada, onde havia dificuldades e limitações, e aspectos também criticáveis, mas uma coisa é certa, não havia este grau de falência da instituição, as limitações e os problemas que temos vindo a assistir. E ainda por cima, e os que se anunciam, que são ainda mais graves.
Já agora, João, aproveitava precisamente porque o João Granja, ao longo das várias temporadas do programa, quando se punha a questão de fim da parceria, até foi favorável a essa
ideia. Eu explico
ideia.
Porquê. Porque,
agora acha que se calhar foi um erro?
Foi um erro porque enganaram, mentiram aos bracarenses. O Primeiro-Ministro e a Ministra da Saúde mentiram aos bracarenses e aos portugueses. E eu passo a explicar porquê. Eu percebi que a pressão do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista sobre o Partido Socialista, e o Partido Socialista cedeu a essas pressões, foi muito por questões de natureza ideológica, e cada um, digamos, luta naturalmente pelas convicções que tem. Mas eu, numa primeira fase, o encarei a reversão como algo que nunca pensei que fosse tão negativo, porque havia o compromisso público do Primeiro-Ministro e da Ministra da Saúde que não faltariam meios humanos e materiais, isso foi explicitado, repito, humanos e materiais, para que esta passagem da parceria público-privada não acabasse por penalizar o hospital, penalizar os serviços e, sobretudo, penalizar os utentes. E é importante que se perceba que esses apoios faltaram. E isto veio trazer dificuldades acrescidas à realidade de Braga. Porque, por exemplo, a parceria pública ou privada fazia, muitas vezes, remuneração diferenciada. Um médico trabalhava mais, produzia mais, havia compensação para uma especialidade A ou para a especialidade B, para o desempenho A ou para o desempenho B. E o que acontece é que a passagem para o hospital EPE, que é aquilo que temos hoje, este tipo de diferenciação não se pode fazer nesses moldes. E, no fundo, profissionais da casa, e em particular os médicos, que em função de desempenhos tinham remunerações diferentes, nesta nova realidade não têm a posição confortada nessa perspectiva. E perguntar-me-ão, mas obviamente havendo reversão para o público, naturalmente que os gestores têm que adaptar e têm que dialogar na casa e têm que contratualizar uma postura diferente. E eu acho que aqui é o que também tem falhado a parte da administração, que é diálogo e capacidade de gestão. já havia algumas reservas em relação a esta equipa, porque não tinha de facto experiência de gerir um hospital com estas dimensões, mas infelizmente a realidade veio confirmar que o estilo autoritário e pouco dialogante do Presidente do Conselho de Administração não tem ajudado a resolver os problemas com que o hospital se tem confrontado. E eu vou dar um exemplo. Mas há aqui uma responsabilidade do hospital, mas há também uma responsabilidade do Ministério. Porque, sendo o nosso hospital altamente diferenciado, não faz sentido que os poderes públicos digam: bem, se não for atendido em Braga, vai para Barcelos ou vai à Palvalinhos. Não é assim. Se há profissionais nesta área à volta, o primeiro hospital que tem que ser equipado com os profissionais necessários é o hospital altamente diferenciado. É ao contrário que as coisas têm que funcionar. Porque se houver alguma carência em Barcelos, na Póvoa de Lanhoso, em Esposende, em Vila do Conde, em Viana do Castelo, naturalmente que se compreendem. É mais difícil de compreender é como é que estes recursos falham no hospital do fim de linha. Mas claro, quando há quadros de exigências e incapacidade elevados e que há incapacidade de dialogar com os profissionais do setor, naturalmente as coisas não ficam facilitadas. Eu acho que essa também tem sido uma imagem de marca da atual administração do hospital, o que obviamente só vem ajudar a complicar as coisas.
Embora neste caso, de facto, são várias as reivindicações dos sindicatos nas negociações com o governo, mas aquela que está mais diretamente ligada a esta anunciada supressão de camas, supressão, lá está, como dizia o António Lima, elas não desaparecem, mas suspensão, sim, vamos suspensão, dizer sim. Assim, tem mais a ver com a questão dos médicos não quererem ultrapassar as tais 150 horas extraordinárias.
Permite-me, António, só uma coisa rápida, é pegar nas palavras do António Lima, porque nós sabemos que os médicos em tempos praticavam 35 horas de trabalho. Na Troika houve uma negociação e eles aceitaram passar para as 40 horas com um quadro de compensações que na altura foi negociado. E eu é com muito espanto que olho para o ministro e ouço o seu ministro dizer que nós propomos reduzir o número de horas para 35. E se já temos os problemas que temos em termos de sistema global, de SNS, é óbvio que se reduzirem o tempo de serviço e se os próprios médicos não querem fazer mais do que X horas extraordinárias, vamos ter ou agravamento ou ruptura do próprio sistema. E é estranho porque o ministro não tem resposta para esta questão e o responsável pela gestão do SNS, que aliás, a propósito, andou um ano sem normas de funcionamento aprovadas, o que é uma coisa surrealista, também não tem solução. Falam de otimizar meios, falam de articular serviços, mas de facto não se compreende. E ainda mais ridículo, só para fechar, são as explicações do Primeiro-Ministro António Costa, que diz: liguem para a linha 24, passou de 24, mas o problema é que os hospitais são os mesmos, os profissionais são os mesmos, fazer uma passagem pela linha não resolve os problemas do real.
António Lima, regresso a si, no início dizia, e bem, que este é um problema nacional e que tem que ser resolvido, obviamente, a nível nacional nas negociações dos sindicatos com o governo, mas o João Granja aportou aqui também algumas vertentes mais locais, designadamente relacionada com a própria administração, que não tem capacidade de gestão, que não dialoga, autoritária, etc. E o João Granja, que até foi um defensor do fim da parceria público-privada, mas que agora acha que nunca acreditou que fosse tão negativo. O António também está de acordo com isso? Acha que tem a ver com isso?
Não estou de acordo, nem creio que tenha a ver com isso. Aliás, o simples facto disto ser uma situação geral no Serviço Nacional de Saúde, em diversos hospitais, é a prova disso mesmo. É assim, a saúde é um setor economicamente apetecível, quer para as seguradoras, quer para as empresas privadas que investem nesta área. Penso que até já falámos nisso aqui. Nos últimos anos cresceram hospitais privados como cogumelos. Investiram-se milhares de milhões de euros em infraestruturas da saúde privada. Ora, o nosso mercado não chega para isto tudo. E, portanto, os privados que investiram estes milhões todos, claro que não foram os milhões deles, não é? Enfim, a gente acaba por, através da banca, e o Granja é especialista nisso, através da banca nós somos todos investidores na saúde privada. tentam meter areias na engrenagem em tudo. E, portanto, isto aqui... Porque é assim, nós temos os médicos, não é? Mas hoje, eu quando saí para aqui, estavam a falar os enfermeiros. Vai acabar o problema dos médicos? Começa dos enfermeiros. E depois temos os dos operacionais também, e dos técnicos. Assim, o Sistema Nacional de Saúde precisa, de facto, de que o governo e os sindicatos se sentem à mesa com a vontade de... digamos, num ambiente pacificador, olhar para o Serviço Nacional de Saúde como alguma coisa que se quer proteger e não destruir. E é evidente que o recado é principalmente para o governo, não é? Porque o Serviço Nacional de Saúde foi uma grande conquista, de facto, do 25 de Abril, e em que as pessoas, portanto, que não tinham acesso a cuidados de saúde, passaram a ter de forma universal.
Portanto, o isso... António não acha que o fim da parceria público-privada tenha a ver com esta situação?
Não, não tem, até porque antes...
E a maneira como a administração do Hospital de Braga está a gerir o hospital também contribuiu para isso?
Ou é assim, eu
para
não...
esta situação?
Eu acho que todas as partes, enfim, têm pontos bons e pontos maus na gestão desta crise. Portanto, não quero deitar as culpas só para um lado, sendo que o principal responsável é evidente que é o governo. Isso não haja dúvida nenhuma, porque é o governo que tem os meios, que pode disponibilizar e não disponibiliza. Agora, antes do fim da parceria público-privada, o hospital já mandava muitos doentes para o Porto, para o São João, ou seja, ia de uma parceria público-privada para um hospital público. Portanto, por aí não há grandes novidades, não é? Não há grandes novidades. Claro que eu compreendo a posição do Granja porque, enfim, digamos, é uma posição também, digamos, da área política do
Mas ele acha também Granja. Que o governo mentiu aos bracarenses, designadamente o primeiro-ministro e a ministra da altura, não é? A ministra da Saúde.
Não, mas nessa...
Não cumpriu as promessas feitas, não é?
Sim, mas nessa perspectiva...
Digamos, era com essas promessas que o João Granja contava
claro.
Para estar ao lado da... do fim da parceria.
Mas nessa perspectiva não mentiu aos bracarenses. Tem mais razão de queixo a Barcelos, que já tem uma promessa de hospital não sei há quanto tempo.
António, mas não é nessa perspectiva.
Mentiu a toda a gente, porque mentiu a toda a gente que usufrui do benefício do Serviço Nacional de Saúde. Porque, de facto, foi um flop. Ou seja, não consegue tirar o coelho da cartola, não é? Porque, digamos que faz uns orçamentos a pensar mais nas contas certas, não é? Do que naquilo que é essencial para as populações.
Mas, exatamente, e para as populações sendo essencial, sendo, como dizia há pouco o João Granja, um hospital central de fim de linha, acha que se justifica uma posição de todos os municípios, os partidos, as...
Não, é assim, eu acho bem...
Chamadas forças vivas, como se dizia antigamente, exato, agora a sociedade civil, enfim, tomar uma posição conjunta perante esta situação.
Mas isso...
Agora, porque esta é mais assustadora, digamos assim, não é? Dos cuidados intensivos.
Mas isso eu acho bem. E sempre fui defensor disso, noutras situações em que não o fazem. Eu acho que um presidente de Câmara que é eleito para representar um concelho tem que o representar nas coisas boas e nas coisas más. Ou seja, se tem que reclamar, seja de quem for, do poder central, seja de quem for, tem que o fazer. Está obrigado a fazê-lo porque assumiu esse compromisso ao ser eleito, não é? Agora, só no apoio é quando esse aproveitamento se faz para, digamos, pôr areias na engrenagem do Serviço Nacional de Saúde, não é? Porque as parcerias público-privadas, quer queiramos, quer não, são areias na engrenagem do Serviço Nacional de Saúde. Nós podemos querer esticar o lençol, mas o lençol não cobre tudo, não é? E o orçamento, uma grande parte do orçamento vai para a saúde privada. Ou seja, isso é público, toda a gente sabe.
Através das convenções, não é? Feitas.
E meios auxiliares de diagnóstico, onde é que estão no Serviço Nacional de Saúde? Não há. São todos privados, tirando os hospitais, portanto, de fim de linha, isso que têm que ter, não é? O resto, os hospitais pequenos, isso tem muito pouco. É tudo, os exames são todos feitos cá fora, não é?
João Granja,
deixa-me só antes, eu ia permitir-me responder aqui ao António Lima. Desde logo citando uma citação do último artigo do Jorge Cruz publicado no Correio da Manhã há cerca de duas semanas sobre esta matéria, onde ele citava Adalberto Campos Fernandes,
de boa memória,
insuspeito ministro socialista da Saúde, que numa entrevista à Renascença considerava que a resolução dos problemas é difícil, mas sempre que há problemas desta natureza, opta-se pela solução mais simples, que é reforçar as verbas. O antigo responsável pela pasta reconhece que temos mais profissionais, que recrutamos mais médicos, mas não deixa de alertar para o facto que a disfunção interna dos hospitais não tem parado nos últimos anos. Por isso, há necessidade, digo eu, não apenas de despejar dinheiro sobre os problemas, mas promover uma profunda reforma estrutural do sistema. E esse é também o meu ponto de vista, curiosamente. E este, digamos, é uma pessoa com experiência e que já esteve ao comando da máquina e que denuncia esta incapacidade do governo socialista de fazer isto. Porque isto até é caricato, porque nós temos de um lado um ministro que fala, é médico, mas não resolve. Depois temos um ministro de sombra que era tido como um profissional competente, pelos vistos
estará... O ministro de sombra que é
o responsável do SNS, Fernando Araújo.
Modernamente dito CEO.
E que algumas pessoas, provavelmente mal intencionadas, dizem que quando o ministro da Saúde for candidato à Câmara do Porto, será ele a assumir a pasta da Saúde. Por isso, mas nem com ministro e ministro de sombra, ainda por cima com dois especialistas, as coisas andam para a frente. E aquilo que eu peço aos nossos ouvintes é que façam uma reflexão. Nós estamos pior ou estamos melhor quando estávamos com a parceria pública ou privada? Eu não tenho dúvidas. Mas não tenho dúvidas mesmo. E eu penso que, independentemente das promessas feitas a Barcelos, de que iriam ter um hospital novo, eu acho que Braga não pode colocar-se nesse plano. Porque houve aqui um atravessamento político do Primeiro-Ministro e da Ministra da Saúde, em que disseram barcarenses, estejam descansados, nós vamos reforçar o investimento, nós vamos compensar pelo facto de haver reversão e vamos dotar o hospital das condições materiais e humanas para compensar as dificuldades e a falta de flexibilidade que o hospital EPE, diga-se o hospital público, tem para poder conseguir resultados e até algum relativo produtivismo. Epa, e foi aqui, esta falha, é que de facto foi uma quebra de uma promessa gravíssima e que veio agudizar as tensões todas do sistema. Agora, eu tenho uma posição muito clara em relação a estas situações, porque eu sou um defensor intransigente do Serviço Nacional de Saúde e acho que estamos todos de acordo, é que quanto mais doente ou ligado à máquina estiver o Serviço Nacional de Saúde, quem é privilegiado são os pobres e as pessoas mais necessitadas. Não tenham dúvidas disso. Quem é prejudicado, perdão. Quem é privilegiado são as pessoas que têm recursos. Os que têm seguros de saúde, os que têm subsistemas, os que podem ir a hospitais privados, às clínicas privadas. E por isso, eu acho que defender um SNS eficaz, com boa gestão, com uma estrutura adequada às necessidades, com um diálogo com os vários profissionais que estão envolvidos no trabalho, querer saúde para o SNS é defender, digamos, os portugueses de uma forma geral e assegurar que há condições de saúde, porque quanto mais fragilidade...
Agora aqui esta região pode, início, não exigir isso.
Vejam as dificuldades que houve em agosto com as estruturas neonatais e digamos, ligadas, no fundo, em linguagem simples, aos partos. Virou o desassossego das jovens mães terem que andar de perceber se é no hospital A, se é no hospital B, se é no hospital C. A função de um hospital e de um serviço integrado de saúde, aliás, e foi era isso que se pretendia com as unidades locais de saúde, é de facto isso, fazer-se internamente pelos hospitais. E no hospital central devem estar reunidos os recursos da região para que possa haver uma resposta. Infelizmente não é isso que temos assistido. Inclusive, há situações em que as pessoas se propõem vir, digamos, serem intervencionadas no hospital, há, digamos, o recobro imediato e depois são relegados outra vez para os hospitais de origem sem acompanhamento. E aquilo que está a anunciar-se da redução das camas de unidade de cuidados intensivos é extremamente grave, porque muitas dessas camas estão associadas a processos de cirurgia e processos de cirurgia diferenciada e complexa, o que significa que nós vamos ter atrasos nas cirurgias. E quanto mais dificuldades houver, no sistema, na globalidade, se os sarilhos em Barcelos crescem, ou em Vieira do Minho, ou na Póvoa de Lanhoso, ou de outras localidades, estas situações vêm ter a Braga e vão agravar o Hospital de Braga. Por isso, nós estamos, no fundo, a ter problemas multiplicados, a caírem sob uma realidade que cada vez tem mais dificuldade em funcionar.
E por isso mesmo acha que toda a região se devia unir agora? Não tenho dúvidas. E já agora, como viu a posição do Presidente da Câmara de Braga, acha que foi
suficientemente... Eu sou um bocado como o António, quer dizer, tudo o que seja para dialogar, tudo o que seja para congregar esforços, tudo o que seja para o fazer ouvir a voz, eu acho bem. E que haja, no fundo é o Conselho Geral do Hospital, no fundo é haver, digamos, um interlocutor, e nós lembramos, nomeadamente, das campanhas do passado, que juntavam a Igreja, a Universidade, a Câmara, eu acho isso positivo. Agora, julgo é que é mais uma voz para se fazer ouvir, mas não passa por aí a estrutura fulcral da resolução dos problemas fundamentais que assolam o sistema.
Nós temos 20 minutos no máximo até ao final do programa. Se acharem por bem, avançávamos já para os temas surpresa para ver se conseguimos.
Eu só queria, se me fosse permitido, fazer uma conclusão sobre este tema. Sim. Assim, eu, embora seja bracarense,
o diagnóstico final.
E o sistema de saúde que uso é o Serviço Nacional de Saúde. Sendo certo que tenho familiares diretos que têm, por exemplo, a ADSE, mas usam os dois, o público e o privado. Até nisso, o Serviço Nacional de Saúde é omnipresente, ou seja, atende toda a gente, mesmo quem tem outros sistemas de saúde. Quem tem seguros, quem tem ADSE, quem tem não sei o quê, quando dói a barriga, vão ao Serviço Nacional de Saúde. E é evidente que reformular o Serviço Nacional de Saúde significa reformular isto tudo. O Estado está a ter duas despesas, basicamente está a ter duas despesas, não é? Porque, e volto à afirmação de há bocado, o sistema de saúde privado precisa que o sustentem. E quem se está a sustentar é o Estado. Ora, assim, o Estado não pode criar o filho próprio e o filho da vizinha. Mas é o que está a fazer. É isso que está a fazer, não é? E o leite não chega para toda a gente. Sem se sentarem à mesa e discutirem estas questões desde baixo, ou seja, para chegarem a uma conclusão e que a gente saiba exatamente e as pessoas saibam exatamente com o que podem contar, vamos ter sempre estes problemas.
O João Granja também para um diagnóstico final.
É dizer o seguinte, é premente haver uma intervenção em relação a esta realidade. E para quem está habituado apenas a acompanhar as notícias pela televisão, bem, há em Braga, há ali, há acolá, pode ser que a situação até não seja grave. Não é o caso. Quem conhece de perto a realidade do hospital hoje, e hoje, quinta-feira, que estamos a gravar o programa, assistiram-se no hospital a situações de pessoas que vêm para fazer análises bastante cedo, que vêm em jejum durante 6 horas, que têm análise e exames para fazer às 2:30 da tarde, idosos, diabéticos, gente fragilizada, e estão ali acumulados às dezenas. E só às 4 da tarde é que desinformam que não vão fazer exames nenhums, gerando situações de verdadeiro caos dentro do hospital. Esta é a realidade de Braga. Não nos cumpre a nós cumprir aqui alarmismos, ou quer que seja. Estamos aqui para ajudar a resolver, para refletir sobre os problemas. Mas é fundamental que as pessoas percebam que nós, em Braga, estamos numa situação extremamente grave, extremamente preocupante, e que esta mistura de mau funcionamento do hospital, crise do SNS, negociações dos médicos, greves, tudo em paralelo, está a criar situações gravíssimas para os cidadãos.
Mas os resultados da greve não devem ser misturados com o resto. Greve é greve e causa prejuízos,
António,
e transtorno.
António, estamos de acordo em relação a isso.
O resto, a greve vai-se embora e o Serviço Nacional de Saúde continua com os problemas.
Sim, exatamente, mas o problema é dizer, objetivamente, esta é a realidade que temos instalada, caos que está instalado no nosso hospital.
O que podemos desejar, digo eu, e de certeza que desejamos os três que estamos aqui, que as negociações marcadas para a próxima sexta-feira, dia 27,
cheguem a bom porto.
Cheguem a bom porto para ver se no dia 1 de novembro não é preciso, de facto, reduzir as camas nos cuidados intensivos do Hospital de Braga de 32 para 20. Ficaremos atentos, naturalmente, e agora tempo já urge, vamos avançar para os temas surpresa, se é que é possível discutir os dois, espero bem que sim. Começamos pelo António Lima.
O meu tema surpresa, eu presumo que vai voltar à antena a muito curto prazo, de forma que é mais um alerta do que propriamente para debater a questão com alguma profundidade. De facto, trata-se da vontade do Sr. Presidente da Câmara de vender o estádio o Estado Municipal ao Braga. E por aquilo que se ouve, enfim, a venda, presumo que não seja como o de Guimarães, por um euro simbólico, mas também não irá muito além disso, por aquilo que eu ouço.
Bem, apesar de tudo, ainda é uma diferença.
Sim, por aquilo, por...
O que se falou, penso que é um mínimo talvez de 15 milhões de euros, não é? Se não estou em erro.
Digamos que é tentar pagar a dívida com o valor do estádio. No fundo, o que está em causa é isso. Agora, o problema é o seguinte. Assim, todo o ambiente tem sido conduzido nos últimos anos para esse epílogo, ou seja, pegar no estádio e entregar à SAD de Braga. E assim, a mim revolta-me esta situação. Por uma coisa simples, assim, eu acho que eu não tenho nada contra as pessoas que são ricas e que têm fortuna e essa coisa toda. Que se engana-se muito quem pensa isso. Desde que esse dinheiro seja ganho honestamente, sem o prejuízo dos outros, sacrificando os outros e, muito menos, mais grave ainda, na minha ótica, aproveitando-se do erário público. E aquilo que nós estamos a assistir em Braga, de facto. E eu lamento que, por exemplo, o Ministério Público ainda não tenha averiguado como é que foi a doação das piscinas e qual foi a área que, de facto, portanto, foi ocupada com todas aquelas obras. O que se aproxima é, de facto, a alienação à SAD de Braga de todo o Parque Norte, porque fica sem sobrar nada. Ora, isto é uma coisa impensável num país, enfim, um país que teve uma Revolução de Abril e parte do princípio que é democrático e que uma pessoa chega ao poder e entende que pode dispor da coisa pública a favor de um grupo de amigos ou apaniguados e pronto, e meia bola e força e ninguém controla, ninguém fiscaliza, ninguém dá sanções nem nada. E eu acho muita piada que o Sr. Presidente da Câmara tenha vindo, é preciso, eu até digo, e digo-lhe ele daqui, não é? É preciso ter lata. Porque o Sr. Presidente da Câmara vem dizer que não podia vender o estádio ao Braga sem fazer um referendo. Mas como houve eleições e pôs no plano, no programa do PSD, a alienação do estádio, que nem é a mesma coisa. Porque ele podia alienar o estádio em asta pública, não é? Podia fazê-lo, não é? Faz-me lembrar a mim... Os ouvintes devem saber do que é que se trata, mas assim, os contratos de adesão são aqueles célebres contratos que a gente assina com as operadoras de telemóveis e não sei o quê, e os seguros, que têm aquelas letras muito pequeninas que ninguém lê. Os programas é a mesma coisa, ou seja, quem foi que o leu? Provavelmente nem os militantes do partido leram todos, ou os que leram não leram todo. Ou seja, isso não resolve, isso não
substitui. Portanto, o António acha que...
Não substitui o referendo.
Uma vez que prometeu o referendo, deveria avançar com ele. Não? Mas vamos ouvir então o João Granja. Conforme o António Lima disse, é um assunto que, de facto, certamente voltará no futuro. Aliás, cheguei a ponderar também que fosse hoje tema central, mas havia, de facto, esse assunto candente do hospital. Mas João Granja sempre veio, afinal, a questão do estádio. Curiosamente, poucos dias antes, e quem estiver a ouvir-nos na segunda-feira, no dia da reposição, é mesmo no dia anterior ao Braga receber o maior clube titulado na história, não é? Será o maior jogo de sempre, provavelmente aqui em Braga, entre o Braga e o Real Madrid para a Liga dos Campeões. O António Lima, enfim, diz que lhe revolta esta situação toda, que Ricardo Rio tem lata, digamos, em alienar para a SAD do Braga o estádio.
O António já lhe é conhecida uma alergia natural em relação a estes temas da bola, por isso não me surpreende a
Mas
posição...
Mas há pouco disse meia bola e força, utilizou essa expressão.
Não me surpreende a posição dele, mas há de facto aqui um tema muito sério, a que eu chamaria... com algum rigor, o pesadelo do estádio da Pedreira, porque de facto aquilo que se passou, ou que se tem passado com o novo estádio do Braga, é um pesadelo porque nós lembramos que na altura, para as competições europeias, as instituições internacionais previam na versão inicial 30 milhões de euros, depois fez-se um upgrade em relação à nossa pretensão, foi consensualizado um valor de 65 milhões de euros e hoje a fatura está em 200 milhões de euros. E eu lembro que, embora o Braga hoje pague apenas uma renda simbólica de 500 euros, há aqui valores que são elevados, que são os custos de manutenção e, sobretudo, os custos de conservação. porque para podermos ter aquela joia da arquitetura, que como alguém dizia muito bem, tem arquitetura a mais e engenharia a menos, de facto tem muitas limitações de funcionamento, tem dificuldades ao nível das estruturas de sustentação que vão trazer encargos agravados num futuro, e não há de ser num futuro longínquo, e isto naturalmente coloca um problema muito grande em relação à própria funcionalidade do estádio. Eu costumo dizer que o estádio é como os romanos os conceberam, é o circo, é o estádio com o calor, com a festa, e aquilo parece de facto um estádio de beisebol, com duas bancadas, um do lado, um do outro, ainda por cima com o agravante, nós temos as condições climatéricas próprias do Minho e temos índices de pluviosidade elevados, o que significa que ainda é mais agreste um estádio com aquelas características. Isto para não fazer referência às reclamações que eu vou ouvindo às pessoas de idade, que normalmente vejo passar para os lugares mais subidos e que fazem aquilo com grande penitência e esforço. Eu acho que Ricardo Rio nunca deixou de ser claro em relação a esta matéria, quando sempre foi dizendo que o estádio tinha que se encontrar alguém que estivesse interessado no estádio, que a grande solução era vender o estádio. E vender pressupõe uma vontade de o fazer, mas também pressupõe que haja clientes.
Porque eu acho que o único cliente é mesmo a SAD do Braga.
Eu julgo que
ou o Sporting Clube de Braga.
Mas eu aí,
há aqui também uma eventual distinção,
vamos lá ver.
Não sei se...
Eu acho que é importante, digamos, colocar-se esta intenção em terreiro para que os potenciais interessados possam aparecer e possam fazer as suas propostas. Porque, de facto, o ponto a que chegamos só permite supor que quem pode rentabilizar aquela infraestrutura é alguém ligado ao futebol. E por excelência, na nossa terra, em Braga, digamos, a única coletividade com envergadura e que está a atravessar uma fase de pujança futebolística e organizacional é o Braga. E por isso, é uma espécie de cliente.
30% das ações já são do Qatar.
É uma espécie de cliente, claro que sim.
Pode ser que haja dinheiro.
Claro que sim, e algumas também são minhas. Pouquinhas. E o que significa? O que significa que isto, no fundo, vai ter que funcionar, porque a Câmara não pode continuar com este pesadelo às costas, sem estratégia, sem futuro. E ainda por cima sem sequer condições para recuperar o velhinho 1º de maio, que está a ansiar por uma intervenção e que esse sim precisa também de ser mantido. Por isso não me choca a hipótese de ser alienado o Estádio da Pedreira.
E se for por 15 milhões, também
não
choca.
Espero que os recursos que forem obtidos com a sua venda, obviamente numa primeira fase para liquidar, digamos, o passivo que ainda existe, que ainda está a ser pago, e tudo, digamos, aquilo que exceder esse valor, a meu ver, deve ser investido no 1º de maio, nos espaços circundantes e na recuperação desse monumento nacional.
Uhum. Como dizia no fundo o António, isto é o tema surpresa dele, era mais um alerta, porque mais tarde, certamente,
falaremos
ao longo desta temporada do programa, da 17ª temporada, certamente iremos falar dele, por isso vamos tentar, nos poucos minutos que restam, ir ao tema surpresa do João Granja.
A extinção da SEGEB, que...
Muitos bracarenses não sabem bem
como
o que
eu vou,
é,
vou explicar. A SEGEB foi uma parceria público-privada que o engenheiro Mesquita Machado produziu pouco tempo antes de um processo eleitoral, onde lhe permitiu, no fundo, apresentar obra para inaugurar. Na altura era um conjunto de relevados e de equipamentos desportivos, no fundo, as pensas de terceiros no imediato, porque quem ficava com o endividamento eram as entidades privadas. A Câmara, já mal, avalizava a responsabilidade. O nosso autarca, digamos, tinha obra para apresentar sem ter que recorrer aos capitais, aos cofres do município ou um endividamento direto. E isto, de facto, é uma falácia, porque não se transferiu o risco para os particulares, porque com o aval da Câmara estavam sempre, digamos, as instituições bancárias e financeiras estavam sempre garantidas, porque com o aval da Câmara, no fundo, o risco que numa parceria pública ou privada tem que ser transferida para o privado não existia. Mas, sobretudo, ruinoso ruinosa foi a estrutura, a forma que se encontrou para fazer o negócio, em que, no fundo, os ganhos do privado foram exorbitantes, excessivos, sob a forma de rendas, sem qualquer trabalho ou canseira, e, no fundo, o desempenho ao longo deste tempo da própria SGEB foi criticável e lamentável, porque não cumpriu, digamos, sequer o objetivo de manutenção das estruturas em boas condições que ajudou a edificar.
Mas a verdade é que este processo demorou cerca de 10 anos, foi das primeiras decisões da atual maioria.
É muito importante explicar porquê. Porque durante muitos anos o Ministério das Finanças não deixava que estas parcerias fossem desfeitas. Porquê? Porque, obviamente, este endividamento, quando desaparece da parceria pública ou privada, vai somar-se ao endividamento do município. No fundo, esta realidade, o próprio Ministério das Finanças estava algo interessado em empurrar com a barriga estes endividamentos encapotados.
Mas ora, esta solução encontrada agora ao fim dos 10 anos...
É uma solução...
Concorda com ela? Ou seja, a solução que ainda não dissemos, mas os ouvintes também devem ter ouvido na Rumo, por exemplo...
É comprar a 51%. No fundo, puxar, internalizar para a Câmara a parte privada. Eu julgo que é a única saída possível e a única legalmente possível e autorizada pelo governo que permita estancar, parar com esta aberração que tantos milhões de euros nos custou ao longo destes anos todos e que nos continuaria a custar se isto não fosse interrompido. Por isso,
mas curiosamente
esta extinção,
o Partido Socialista também votou a favor.
Os pais do aborto hoje também lhes pesa na consciência, por isso não me admira que tenham votado a favor.
Estou a falar na Câmara agora, e a CDU absteve-se.
Sim, agora, não deixa de ser interessante é que o único comentário que os vereadores socialistas fizeram na Câmara foi concentrarem-se, o que é um caso quase caricato, em que alerta para o estado dos equipamentos. Quer dizer, eles esqueceram-se, foi da fatura, do negócio que montaram, das condicionantes e das regras distorcidas do negócio que eles próprios fizeram, e agora estão como que a assobiar para o lado, a votar favoravelmente para lavarem a consciência, estão preocupados é com o estado dos equipamentos. É uma boa piada.
António Lima, depois do estádio, a SGEB, continuamos no desporto e nos negócios.
E nos hospitais, porque é uma parceria pública ou privada. O problema é que o Granja olha muito para o umbigo, porque isto acontece em Barcelos com a água, não é? A pouca vergonha que é o contrato da água de Barcelos, não é? Em que quanto menos água se consumir, e num tempo em que as questões ambientais são candentes, em Barcelos, quanto mais água se consumir, mais barata ela é, mais barata fica a Câmara, porque senão a Câmara tem que pagar à empresa privada
consumos estimados, projetados.
Os consumos projetados. E isto é por esse país fora, ou seja, o Centrão não é só o PS é que em Braga foi o PS de facto. E a gente levantou-se contra isso.
Mas o PS agora também acaba por estar de acordo. Mas e a solução encontrada ao fim destes 10 anos? O António está de acordo com ela? A compra, digamos, da parte privada?
É evidente que tem que ser, mas é assim. Há coisas que são tão descaradas. É roubar o erário público nas barbas do Ministério Público e do Tribunal de Contas e essa coisa toda. Os bancos estavam a dar zero aos depositantes. 0% de juros. Os investidores da parte privada da SGEB tinham empréstimos à SGEB, não é? Quase com 7%. E com seguro de capital de risco e essa coisa toda. Isto é vergonhoso. Ainda estão a beneficiar disso. Isto é vergonhoso, ou seja, era bom que ao menos eles tivessem um rebate de consciência, porque não têm, o dinheiro não tem consciência, coisa nenhuma. E dissessem, pronto, a gente vai ceder isto mais barato porque estivemos a beneficiar desta coisa estes anos todos. Não vão fazer isso. Agora, isto prende-se também com a questão do estádio. Quer dizer, mas a que propósito é que se vai vender o estádio ou dar o estádio à SAD? Que tem lucros escandalosos e toda a gente ganha milhões naquela casa e essa coisa toda. Então, eles assumem o estádio, concessiona-se o estádio para eles poderem fazer lá os jogos e tudo aquilo que entendam,
e pagam todos os custos do estádio. E está cedido por X anos, mas o estádio é público, porque fomos nós que o pagámos e ninguém me vai dar a cota parte do que eu paguei lá.
Mas em relação à SEGEB, que era o tema do João, está genericamente de acordo então com...
É aquele acordo que a gente tem. O problema é que está no preço, porque internalizar a SEGEB...
Eu confesso que neste momento não me lembro de cor quanto é que o município vai pagar pela parte dos privados.
A poupança com os encargos operacionais do cenário de internalização da SEGEB ascende aos 28 milhões de euros.
Pronto, é isso.
A custar, a descontar os 15 milhões a pagar pela aquisição das participações sociais. Ok? Porque são 15 milhões.
Sendo certo que a autarquia vai ter digamos, despesas acrescidas com algumas coisas que vão ficar por fazer, não é?
Sim. Ainda há essa parte, digamos, a avaliar-se.
Ok. Eu agradeço naturalmente a vossa presença. O João Granja e o António Lima fizeram hoje os comentários da semana aqui à política local bracarense. Nós prometemos voltar daqui a 7 dias. Até lá, como sempre, apelamos à cara ouvinte, à sua participação cívica e política na vida da cidade e do Conselho de Braga, mas também, acima de tudo, desejamos-lhe uma excelente semana, sempre com muita saúde.